agenciadepodcast.com.br.
Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo top aí? Eu aqui tô tranquilo, tudo show. Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo Martins, eu sou médico veterinário e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. Toda segunda-feira temos episódio novo aqui, segue a gente, tá? Ativa o sininho pra que quando tiver episódio novo você não perder. E ainda de quebra, já dá 5 estrelas, é do lado aí, e me ajuda demais. Só não me ajuda mais do que compartilhar esse episódio com alguém. E seguir a gente lá, claro, @zoologicopdc e @vetgumartins, tanto no Twitter quanto no Instagram. Senhores, há um tempo atrás, a gente soltou um episódio sobre focas. Vai lá ouvir, tá muito bom, confia. E lá, dentre outras coisas, eu comento que a foca leopardo é predador de pinguins. Nisso, eu lembrei do filme Happy Feet, que tem uma cena lá que a foca tenta matar o pinguim que dança. Então eu pensei, pô, esse filme até que é legal, vou ver de novo. E meu amigo, é um ótimo filme, e eu me senti inspirado a fazer um episódio sobre pinguins. E cá estou eu, falar dessa ave extremamente peculiar, mas relaxa, que não vamos falar aqui de todas as espécies de pinguins. Pô, tem tipo, pinguim demais, tá? Então eu só vou falar aqui dos pinguins que aparecem no Happy Feet, demorou? Que é o protagonista, o pinguim que dança, que na vida real ele não dança, ele canta, bizarro. Você vai ver, eu vou chegar lá. Também tem aqueles pinguins pequenininhos, meio espanhóis, sabe? Que tipo, coleta pedrinha e tal, essa galera também a gente vai comentar. E o Amoroso, que é aquele pinguim dublado pelo Sidney Magal, maravilhoso. E é isso, confia que tá top, tá da hora, vamos lá, demorou? Bora pro episódio de hoje então, Emerson, fala de pinguim! Antes de mais nada, como eu vou abordar aqui três tipos de pinguim diferentes, vamos falar sobre esse animal em geral primeiro, pra você entender sobre o que se trata, depois a gente vai e mexe com cada um, demorou? Bora lá então. Pinguim, ou melhor, animais da família Spenicidae. São aves que conseguiram se adaptar ao ambiente aquático ao desenvolver diferentes alterações anatômicas com o passar do tempo. E a mais notável, claro, é que as suas asas não são asas. Elas, no decorrer de milhões de anos, por conta do nicho ecológico que esses animais ocupam, foram modificadas de tal forma a se transformar em nadadeiras. Mas claro, além disso, tem diversas outras adaptações, mas já a gente fala de cada uma melhor. Agora, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, eles não vivem só nos polos da Terra. Na verdade, nem tem pinguim no Polo Norte. E eles nem vivem só no Polo Sul também não. Existem pinguins que vivem em regiões tropicais, como o pinguim de Magalhães, por exemplo, que direto aparece um aqui no Brasil em algumas praias. Mano, e ele é um querido, super bonitinho, dá vontade de levar pra casa, mas né, acho que eu não preciso nem comentar que pinguim não é pet, não inventa moda, tá bom? Agora, independente da espécie de pinguim, meio que não muda muito a questão alimentar, basicamente eles são carnívoros, se alimentam de peixes, crustáceos e às vezes de algum pequeno animal que dá mole perto dele. O que muda mesmo de espécie para espécie é o tamanho, o padrão das penas e principalmente o comportamento. E isso de comportamento é uma parada muito bizarra, a gente vai chegar lá também. Agora, outra coisa que não muda, além da alimentação, claro, são as adaptações que eles desenvolveram para viver em um ambiente aquático. Já comentei que ao invés de asas, eles têm nadadeiras, que diga-se de passagem, é uma arma muito legal. Em brigas, eles dão uns tapão na cara um dos outros que até assusta quando a gente vê. Agora, outra adaptação legal é em relação aos ossos deles, porque normalmente, as aves voadoras no caso, uma boa parte dos seus ossos são o que chamamos de ossos pneumáticos, que basicamente é um osso oco. E ele é assim para ser mais leve, ficar mais fácil na hora de voar. No pinguim, não. Os ossos deles são super densos, no caso, para facilitar na hora de nadar. Para entender melhor isso, pensa comigo. O que você acha que é mais eficiente dentro da água? Um torpedo a 20 km por hora ou uma boia a 20 km por hora? No caso, o pinguim é o torpedo, que dependendo da espécie, pode atingir até 40 km por hora nadando. É muito, muito rápido. Outra adaptação, essa é bem mais comum até, principalmente animais que vivem em regiões mais geladas do planeta, que é uma camada espessa de gordura embaixo da pele, que serve como isolante térmico para manter ele aquecido. Mas se fosse depender só disso, eles iam morrer, com certeza. Por isso, suas penas também são muito diferentes das aves convencionais. Tanto que, de longe, nem parece que é pena. Eu mesmo, quando era criança, pensava que eles eram tipo foca, bota fé, com aquela pele lisinha, cebosa, só que Gustavinho Martins estava errado. O negócio é que as penas deles são muito, mas muito densas e acaba formando uma barreira física entre o ar e a pele desse animal. E para completar, assim como outras espécies de aves, como o pato, por exemplo, o pinguim também tem uma glândula uropingeal que fica perto da bundinha dele. E essa glândula, no caso, libera uma secreção oleosa que ele vai lá com o bico, pega e espalha pelo corpo, o que torna ele impermeável. Isso quer dizer que mesmo nadando a 40 km por hora em águas congelantes, ele não se molha. Muito doido isso, né, mano? Tipo, bizarro. Agora, ainda sobre eles em geral, meio que são só eles mesmo, tipo, nenhum outro animal vivo chega a ser um parente próximo dos pinguins. Não é tipo, sei lá, felinos, que tem uma cacetada de bicho, não. São só as espécies de pinguim mesmo. Pra você ter ideia, o animal mais próximo deles vivo atualmente é uma ave chamada albatroz. Só que o último ancestral em comum entre eles foi extinto há mais de 140 milhões de anos atrás. Por isso eles são tão diferentes assim de outros tipos de aves. Mas enfim, vamos nos aprofundar aqui agora. Puxa aí na memória o Happy Feet, não sei se você já viu. Se você não viu, relaxa, não vai atrapalhar, não precisa ver o Happy Feet antes de ouvir esse episódio, tá tudo bem. Mas tenta lembrar aí daquele pinguim que dança, o Happy Feet, no caso. Ele chama Mano, sério. É Mano o nome dele. Ele é um pinguim imperador, que é a maior espécie de pinguim viva, chegando até 1,22 m e pesando coisa de 37 quilos. No caso, eles vivem lá no Polo Sul, mas tipo, é na Antártica mesmo. Tipo, frio absurdo, coisa de menos 60 graus, é uma parada surreal. Mas o ponto aqui que eu queria trazer sobre o pinguim imperador é o seu comportamento, que se destaca muito das outras aves. Por exemplo, quando o pau tá quebrando no frio, ventania, geada, sub-zero, eles se agrupam em unidades gigantescas de pinguins para se manterem aquecidos. Só que tem um porém. Quem ficou na borda do montinho se ferrou, né? Vai morrer de frio. Aí que tá. Não. Eles vão se revezando para que ninguém morra. Tipo, o camarada que tá lá no meio, quentinho, não vai ficar lá no meio, quentinho, para sempre. Vai ter que ir pra borda para que os outros se esquentem também, tá? Trabalha em equipe que chama. Mas, meu amigo, o legal mesmo do pinguim imperador é o comportamento reprodutivo deles. Se liga que doideira. Primeiro, é que o macho que choca o ovo. É o macho que fica lá em cima dele, esquentando e tal, cuidando, não a fêmea. Ela, depois que bota só um ovo, ela vaza dali e deixa o camarada sozinho, no frio. E frio mesmo, tá? Porque a época reprodutora deles é no inverno. E o pinguim pai fica lá, parado, protegendo seu ovo, sem comer, completamente vulnerável ao ambiente congelado da Antártica, por 65 dias, até o pinguinzinho nascer. Aí, se tudo correr bem, a bonita da mãe volta com o bucho cheio de peixe que ela pegou, e assim que eles nascem, ela vai lá e vomita na boca dele, uma papa de peixe semi-digerido, e finalmente, depois dessa luta toda, o pai pode comer, coitado. Só que tem um porém, esse é o melhor cenário. Muitas vezes, não sai tudo como planejado. Muitas vezes, quando a mãe vai embora, ela nunca mais volta. Muitas vezes, um até logo, em um piscar de olhos, se torna um adeus. Porque o mar, meu amigo, o mar é extremamente perigoso. Beleza que os pinguins são predadores de peixes, mas eles também são presas. E quando uma foca leopardo, ou uma orca, ou então um tubarão dão de cara com um pinguim, pode ter certeza que dificilmente ele vai sobreviver para contar a história. E quando isso acontece, o pinguinzinho recém-nascido que aguarda o retorno de sua mãe com papinha de peixe semidigerido, ou morre de fome, ou então morre por conta de algum predador, enquanto seu pai deixa ele sozinho para ir buscar o alimento. Mas ele também pode morrer de frio mesmo, porque um filhote sem proteção não suporta a temperatura tão baixa igual a desse ambiente, já que eles não nascem com as penas de um adulto. Com o passar do tempo, com o passar das semanas, é que ele vai crescendo, trocando a plumagem até atingir a maturidade sexual. Por conta disso, é super fácil identificar pinguins mais jovens no meio do bando. O problema é que tem milhares de filhotes iguais em um espaço muito grande de gelo. Como que a mãe sabe qual que é o seu filhote? A resposta para isso é muito simples. Eles gritam. Quando um casal é formado, eles gravam a frequência da voz um do outro, e mesmo depois de meses longe, e no meio de uma multidão de pinguins idênticos, eles sempre encontram um caminho de volta para o seu amado, simplesmente ouvindo a sua voz. Lindo, né? Por isso que no filme eles cantam, e o mano que não consegue cantar e fica dançando não arruma nada e sofre bullying. Mas ao contrário do filme, a voz de verdade do pinguim tá de longe de ser uma coisa bonita. Se liga nesse berro que eles dão. Aí depois que rola essa gritaria toda, eles se encontram, o casal vai também gravar a voz de seu filho. E é assim que eles conseguem diferenciar qual filhote é dele e qual não é. Embora, pessoalmente, aqui, opinião de Gustavo Martins, eu acho que deve rolar muita confusão, mesmo assim. Mano, é uma quantidade surreal de pinguim. Todos berrando ao mesmo tempo, parece um inferno. Eu acho que pode rolar muita confusão nisso sim, mesmo tendo essa parada de voz, frequência e tal. Mano, é muito espaço, é muito grande, é muito pinguim, sei lá. Agora que já passamos do mano, o nosso protagonista, vamos para um outro tipo de pinguim, o pinguim de Adélia. No caso, eles são retratados no filme pelo Ramon e seu bonde, que são aqueles pinguins pequenininhos, meio espanhóis, divertidíssimos, diga-se de passagem. E na vida real, eles têm no máximo 7 quilos, realmente são bem pequenininhos. E esse nome, você pode estar achando estranho. E é, realmente, pinguim de Adélia soa bem esquisito, tipo, quem é Adélia? Por que ela tem tanto pinguim? E é bem simples o motivo, pra falar a verdade. Esse nome vem de um explorador apaixonado, que coincidentemente foi o cara que descobriu essa espécie. E Adélia, no caso, era o nome da esposa dele. Por isso, virou pinguim de Adélia, em homenagem a ela. Só isso. E os pinguins de Adélia, juntamente com os pinguins imperadores, são os únicos pinguins que vivem exclusivamente no Polo Sul. Mas, diferente dos imperadores, eles são uma espécie filopátricas. Isso quer dizer que não importa onde eles estejam, quando está na época de acasalamento, todos eles voltam para o mesmo local onde nasceram para se reproduzir. E mais, através de estudos, foi descoberto que eles também são uma população de animais panmítica, que quer dizer que não existe só um macho que cruza com todas as fêmeas, ou casais monogâmicos que cruzam entre si para o resto da vida, nada disso. Na época de reprodução, todo mundo põe seu time para jogo, que vence o melhor. E aí que tá, quem é o melhor? Como que a fêmea vai decidir com qual macho ela deve acasalar? Porque assim, sinceramente, é todo mundo meio igual, bota fé. Então, quando tá rolando a época de reprodução, a grossíssimo modo, eles disputam entre si quem faz o ninho mais top com pedrinhas. E é uma guerra, mano, tipo, pinguim roubando pedrinha do outro, briga, morte, mó B.O. Aí, se o pinguim tiver um ninho bacana e, sei lá, nenhuma deformidade física, provavelmente ele vai conseguir uma fêmea pra acasalar. Só que, diferente dos pinguins imperadores, eles não botam o som ovinho, mas sim alguns ovinhos. E tanto a mãe quanto o pai chocam eles juntos, revezando, trabalho em equipe, parceiro. E quando um pinguinzinho nasce, só depois de 9 semanas que ele vai começar a conseguir andar sozinho. E até que esse dia chegue, os pais só deixam eles sozinhos para ir buscar comida. E é aí que mora o perigo. Porque tem muito filhote junto, tipo, muito, muito filhote mesmo. E consequentemente, os predadores ficam de olho. E tem muito vídeo de aves carnívoras roubando filhotes pinguins no meio do ninho. Eles ficam lá, de olho, esperando os pais saírem de perto. E quando eles saem, vão lá voando rápido, catam um filhote sem dó e comem ele. E como se eles não precisassem se preocupar com predadores, eles também estão se ferrando por nossa causa, aquecimento global, mano. A gente tá acabando com eles, tanto pelo fato de que nós meio que roubamos a maior parte dos peixes dos oceanos, quanto por conta que esses locais onde eles sempre voltam para se reproduzir estão desaparecendo por causa de alterações climáticas. Há décadas, a população de pinguins de Amélia vem só diminuindo. Beleza que ainda tem pinguim demais, demais mesmo. Só que se continuar assim, o negócio vai ficar feio. Segundo as minhas profecias, no ano de 2094, esses animais só vão existir em cativeiro. Parece que vai demorar muito, né? Mas, mano, pro planeta, 73 anos não é nada, tipo, nada. Um piscar de olhos. E aproveitar que a gente tá falando sobre o pinguim de Adélia aqui, te dá uma dica. Disney Nature, pinguins no Disney Plus. É um documentário sobre esses animais, só que tipo, eu pessoalmente achei meio infantilizado. Mas não ao ponto de que uma pessoa mais velha ache ridículo. Digamos que se seu filho gosta de coisa de animal, esse documentário é perfeito para ver com ele. Confia, vai na minha. Agora chegou a hora do melhor personagem desse filme. Dublado pelo Sidney Magal, o pinguim detentor de todo o conhecimento. O Amoroso, conhecido também como Pinguim Saltador de Rocha. E adivinha por quê? Eles pulam, e eles pulam rochas, por isso o pinguim saltador de rocha. Mas eles não pulam de graça não, tá? O negócio é que eles montam seus ninhos em lugares mais altos, e sempre que ele sai para se alimentar, quando ele volta pulando as pedras até chegar no ninho, daí o nome. Super sugestivo, né? E além disso, ele, ao contrário dos outros pinguins, é muito agressivo com o ser humano. Claro que as chances de um pinguim te matar são muito baixas, mas nunca zero. Lembre-se disso. Enfim, os saltadores de pedra têm em média 55 centímetros, eles são bem baixinhos mesmo. E o que se destaca neles, além claro de que eles pulam e que morde gente, é uma faixa de penas amarela logo acima de seus olhos, como se fosse uma sobrancelha. E tipo, mano, sobre esse animal, meio que não tem nada de muito curioso. É legal que às vezes ele chega a adotar um ovo de outro pinguim que acabou morrendo e tal, acho top. E igual aos pinguins imperadores, os machos também ficam por conta dos ovos enquanto as fêmeas vão buscar alimento. Só que assim, se ela não voltar, ele tem uma arma na manga. Os machos dessa espécie são capazes de produzir uma espécie de, entre muitas aspas aqui, tá? Muitas aspas, um leite de pinguim. Só que ele é feito pelo sistema digestivo do macho que regurgita essa substância dentro da boca do filhote para que ele não morra de fome. Mas, na minha opinião, o mais legal desse tipo de pinguim é que o Sidney Magal dubla ele no filme. E eu gosto muito disso. Ficou muito bom. Mas vamos fugir aqui um pouco dos pinguins atuais. Vamos lá pro passado, para fechar aqui. E quando eu falo passado, é passado mesmo. 30 milhões de anos. Olha que doideira essa história. Em 2006, um grupo de crianças lá na Nova Zelândia estava dando um rolê de caiaque no rio buscando fósseis de ouriço. Não era uma parada 100% aleatória, tá? Era coisa tipo de acampamento de férias e tal. Só que, mano, nessa brincadeira, uma criança achou um fóssil muito diferente do que eles estavam procurando. E muito maior também. Mas o que ele não podia imaginar é que se tratava de um fóssil de uma espécie de pinguim que não havia sido descoberto. Kairuku Weweroa, que ele foi batizado, e ficou conhecido como pinguim gigante. Mas assim, a gente fala pinguim gigante, mas pode abaixar a sua expectativa aí, tá? No caso, ele é gigante para um pinguim, não para um ser humano. Nesse caso específico, ele tinha mais ou menos 1,40 m. Eu sei que não parece grandes coisas, mas realmente é grande coisa sim, tá? Só que ainda lá na Nova Zelândia, outra galera descobriu mais fósseis de outro pinguim gigante. Nesse caso, ele era bem grande mesmo, 1,70 m, e devia pesar uns 80 quilos. Parece que ele viveu há mais ou menos uns 30, 28 milhões de anos atrás, igual o pinguim das crianças lá. E uma teoria que explicaria esses animais muito grandes é que os répteis gigantes que competiam alimento com eles provavelmente também eram seus predadores. E quando esses animais desapareceram, eles ficaram sem predadores e sem competição por alimento, dessa forma favorecendo um aumento de tamanho com o decorrer dos milhões de anos. E provavelmente essa também foi a causa de sua extinção. Um animal desses precisaria de muita comida para sobreviver, e com o tempo acabaram surgindo outros animais que competiam alimento com eles, mas que precisavam de menos comida e estavam em maior quantidade. Dessa forma, não deu para o pinguinzão. Mas não precisa chorar, não fica triste, isso acontece, faz parte. Seleção natural que chama. Mas que ia ser da hora, um pinguim de 1,70 m ia ser da hora, tá? Muito da hora. Amigos, por fim, vocês acharam que eu não ia falar sobre isso, mas eu vou. Tô trazendo aqui um relato de um explorador dos anos 50, tá bom? Vamos lá. Abre aspas. Eu provei uma variedade de carne de espécies antárticas, focas, pinguins, skuas. Há uma regra básica da maior importância na sua preparação. Livre-se de todos os restos de gordura. Caso contrário, a comida terá um sabor abominável de peixe. Por causa da força dos músculos peitorais desenvolvidos para nadar, a parte mais forte do pinguim é o peito. A carne muscular densa assemelha-se ao coração de boi. É bastante difícil descrever o seu sabor e aparência. Não temos absolutamente nenhuma carne com a qual comparar. O pinguim, como um animal, parece ser composto de um leque de igual proporção de mamífero, peixe e galinha. Se for possível imaginar um pedaço de carne de vaca com cheiro de bacalhau e um pato de lona assado numa panela com sangue e óleo de fígado de bacalhau para o molho, a ilustração será completa. Fecha aspas. Amigos, relaxa, tá? Isso é só curiosidade mesmo. Hoje em dia, acho que não rola de comer pinguim, mas se você já comeu carne de pinguim, me avisa, seria uma experiência única. No mais, é isso mesmo, demorou? Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se puder me dar aquela moralzinha compartilhando com a galera e avaliando aí, postando nos stories e tal, porra, isso me ajuda demais, tá? E claro, segue a gente lá nas nossas redes sociais, @vetgumartins. E @zelogicopdc, porque essa semana toda vai rolar conteúdo sobre isso. Então, dá aquela engajada na moralzinha, tá? E fim. Amigos, meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse aqui foi o Zoológico. Segunda-feira, tô de volta aí, demorou? Valeu!